Estamos aqui para esclarecer, tirar algumas dúvidas e passar informações para a nossa população também, do andamento aí, iniciou mais um ano de trabalho, nossa equipe agora dia 20 retorna, toda a nossa equipe, né, de que o pessoal saiu de férias em dois turnos, então retornamos com toda a potência aí para estar trabalhando de novo para a nossa gente.
Bom, prefeito, a gente começa questionando aqui, né, e como eu disse, a gente recebeu aqui dezenas de mensagens, né, a gente já vai entrar em alguns temas, né, falando sobre limpeza, enfim, mas o mais polêmico aí é em relação à área de saúde, principalmente essa questão do Hospital e Maternidade Santa Rita. Como eu digo aqui, né, essa é a minha forma de trabalhar, né, algumas pessoas gostam, outras não, né, mas antes de trazer para o rádio aqui um assunto, a gente vai procurar as informações, né? E a gente conversou, né, com a Bruna, conversamos com o Douglas em outras oportunidades, né? E a gente sabe também que o prefeito tem uma agenda a cumprir, né? E hoje surgiu essa oportunidade da gente conversar. Eu queria que o senhor esclarecesse em relação a essa questão aí do hospital, do possível fechamento do centro cirúrgico, o que tem de verdade, o que é fofoca, o que foi aumentado, prefeito, vai fechar, não vai fechar?
Muito bem. Então, assim, o hospital nosso, nós já faz alguns anos, ele prestava serviço para três municípios, né? Então, Ampere, Realeza e Pinhal de São Bento. E com isso, ele permitiu que nós, através também de emendas, recursos que a gente foi conseguindo, foi fazendo ampliações, investimentos no hospital. Mas, assim como qualquer outro o meio de trabalho, ele tem que se sustentar. O hospital é um instituto e a prefeitura aporta um valor por lei lá para o hospital. Então, nós aportamos um valor de 6 milhões por ano.
6 milhões?
6 milhões por ano é o valor que a
e
prefeitura...
E falta dinheiro?
Falta. É um valor que a prefeitura aporta para o hospital. Além disso, Realeza aportava mais 60 mil reais, além de algumas IHs que ela repassava para o hospital nosso aqui também. O que acontece? A partir do momento que a IHG tem o Pinhal de São Bento, que também tem mais um valor, se não estou enganado, é 20 ou 30 mil reais, que, que fala porta aberta, né? Que atende toda a demanda do Pinhal.
Realeza não era assim, Realeza era só internamento? Como
Realeza,
é que
quando não tinha hospital lá, atendia tudo também. Era 60 mil reais, atendia o que mandasse para a Ampere, atendia. A partir do momento que saiu o HGI em Francisco Beltrão, que é um hospital novíssimo, alta tecnologia, enfim, todos os municípios foram forçados a direcionar esse atendimento para lá, né? Ele não abriu, como se diz, uma grade à parte para esses municípios estar contratando. Olha, eu vou ficar descoberto tal dia. Então, o que aconteceu, por exemplo, com Realeza, que atendia nós? Primeiro que o hospital deles ficou pronto. Né? Segundo que, daí, a parte de maternidade, eles pagam lá em Beltrão. Daí eles não conseguiriam manter a Ampere dois dias, que é o que a Ampere atende, e a diferença dos e os outros dias contratar a Beltrão. Então eles tiveram que contratar a grade cheia em Francisco Beltrão. Contratando grade cheia em Francisco Beltrão...
Ou seja, vai tudo para Beltrão.
Vai tudo para Beltrão. Então perdemos esse recurso, o hospital perdeu esse recurso de...
Era 60 mês?
60 mil reais por mês. Perdeu mais esse valor. A partir disso, o hospital começou a ter problema dessa questão financeira. Nós tínhamos também, além disso, algumas cirurgias que iniciamos. Até é uma meta nossa a questão da regionalização. Só que essa movimentação do HGI, ela fez ao inverso. Ela enfraqueceu essa questão da regionalização. Ela puxou de volta todos os municípios ficar dependentes de lá. Né? Então, nós mesmo, o município de Ampere, nós pagamos a grade cheia também lá em Francisco Beltrão. Nós temos a grade cheia.
Mais ou menos toda. Quanto hoje que o município paga?
68 mil.
Só para o HGI?
Só para o HGI.
O HGI, para quem não sabe, é o novo hospital. Né? Nós temos o hospital regional, Walter Pecuá, e esse o HGI é um novo hospital, né, intermunicipal que foi criado. Né? Porque o regional ele é de alta complexidade. O HGI ele vem para
intermediário. Né? Então, por exemplo, a parte de maternidade, um exemplo. Lá você vai ter parte normal, cesárea, parte assistida, tem toda a parte completa lá. Então, nós pagamos esse valor para destinar lá. Além disso, nós bancamos mais um valor semelhante, 50, 60, 60 e pouquinhos mil reais, para manter a nossa equipe aqui para fazer esses procedimentos nesses dois dias. Como o Realeza não estava mais mandando para nós e estava vindo somente as EHs, o hospital, começamos a fazer alguns levantamentos, porque nós temos que fazer alguns ajustes. Né? Como eu falei já em outros programas, esse ano, sem dúvida nenhuma, vai ser o ano que a Ampere mais vai ter investimentos no município. mas nem por isso quer dizer que nós vamos ter recursos sobrando em todas as áreas. Uhum. Obviamente que a saúde sempre tem que ser o caro-chefe. Mas nós não temos como esconder que o maior investimento que está tendo de infraestrutura é em pavimentação, é em construção. Mas o que, se eu pudesse pegar um investimento de 3 milhões em asfalto e jogar todo ele em saúde, seria a solução para os problemas, né, Júlio?
Exato.
Mas, infelizmente, a gente não consegue.
É, o dinheiro que vem para asfalto,
isso eles eu posso são dizer, carimbados, esses
ele valores. É carimbado. O que significa? É. Ele veio para o asfalto, ele tem que ser investido no asfalto.
Então, o que a gente fez? Tivemos reuniões durante toda semana, tivemos reuniões com os profissionais, porque a grade dos profissionais é só o anestesista que é de fora. O restante são todos profissionais do município. Nós temos a clínica da mulher que está atendendo ali. Então, a doutora Alicé, o doutor Rudieri, me fugiu o nome da doutora, eles são todos contratados pela prefeitura, né? Então, tivemos a reunião agora pela manhã cedo com a Bruna, conseguimos ajustar, né? Vai continuar a questão das cesáreas do município, os atendimentos normais, né? A questão das cirurgias eletivas que estavam sendo feitas, que a nossa intenção era ampliar para outros municípios com essa movimentação, e isso a gente suspendeu agora por um tempo determinado, não sabemos se vai voltar ainda esse ano ou
como partos, ano então vem. Vão ser feitos aqui no município?
Continua normal. Parto de obstetrícia continua normal, né? As cirurgias eletivas, né, que a intenção nossa era ampliar através da regionalização, ofertar para outros municípios, essa parte está suspensa temporariamente. Uhum. Né, porque a gente estava fazendo cirurgias, por enquanto, só atendendo a fila do município. Né? E essas cirurgias do município não vai parar, porque todo dia, hoje, se ligar lá para o CIRT, provavelmente um carro já está levando alguém para fazer cirurgia em algum local. Né? O Estado abriu as cirurgias no Paraná todo, então sempre estamos transportando...
Hoje tem cirurgia o quê? Curitiba, Guarapuava...
Mas estamos levando para tudo que é lado, porque ele abriu em todas as regionais.
Todas as regionais?
Todas, aonde tem fila, digamos assim, vaga, você está mandando, né? A maioria está indo agora para Guarapuava, né? Abriu um centro muito bom lá em Guarapuava, né? Mas a gente está sempre disponibilizando para todas as áreas. Então, Entendi. Mas o que eu quero tranquilizar a população, que é a questão, principalmente as nossas mãezinhas, futuras mães,
mozão.
Os pais também,
os
né?
Os pais também. Né, Júlio?
Continua o atendimento ali no hospital, sem problema nenhum, podem ficar tranquilos. Né? Depois disso, vai se criando uma bola de neve, vai se virando mil comentários. Eles já começaram a falar que a clínica da mulher ia fechar, nós inauguramos a clínica ano passado, uma obra fantástica.
É, eu ouvi muitos comentários,
dos olhos, né?
Então, que os médicos estavam todos indo embora, né?
Então a gente sofreu tanto para conseguir fechar uma grade com dois ginecologistas, nunca que a gente ia deixar eles sair do município, né? E são fantásticos os dois,
sim,
atendem
certeza.
Muito bem.
E olha, né? O trabalho que é feito com as mamães, com as futuras mamães aqui em Ampere é fantástico, né? Trabalho com o Dr. Matheus Perondi, lá na clínica, com os exames, Dr. Rodieri, né? Dias atrás eu estava com...
E a equipe toda,
E daí o seguinte, né? Quando a gente fala, né, tem toda uma equipe por trás, né? Prestando serviço, dando suporte. Dias atrás, eu vou dar esse testemunho porque eu testemunhei. Dias atrás, eu e minha esposa Franciele, nós estávamos lá, né? O Dr. Rodieri estava lá, já estava no final da consulta e chegou uma ligação do hospital... urgência, né? O bebê não estava para nascer, mas ele estava se encaixando ali para nascer. O Dr. Rudieri já encerrou rápido, porque ele já tinha, né, praticamente encerrado, não tinha mais, né? A gente só estava tirando algumas dúvidas e tal. Ele saiu, mas olha, ele saiu a mil, né? Pediu desculpa para as duas mamães que estavam lá, mas essa que estava no hospital era urgente, foi lá, né? E o bebê nasceu depois, não podia nascer aquele dia ali, né? Mas era
acabou
uma,
depois.
Mas acabou, exatamente.
Então, cada situação é uma, né? Eu dou um exemplo nosso. O meu piá tem 5 anos hoje. Quando a gente saiu do consultório do doutor, que foi marcado para ser num dia, daí não quis nascer naquele dia, né?
Não era.
Daí fomos consultar, chegamos em casa 11h30, daí decidiu, né? Falei, agora eu vou, né?
Agora vai.
11h30, daí a minha esposa falou, vamos pro hospital. Eu acho que vai.
Agora
nós
vai.
Nós saímos do hospital, chegamos no hospital, 12h40, já foi pro centro cirúrgico, 2 horas da tarde já estava no quarto. Então foi muito rápido, né, no hospital. Então a equipe ali realmente é fantástico, né? Então a gente está cuidando, vai manter toda a equipe certinho e cada vez vai procurar trazer mais investimentos. Nem sempre é da forma, da maneira que a gente quer, mas sempre estaremos procurando investir cada vez mais no nosso hospital, né?
E o município podia centralizar aqui, né, fazer algo mais regional, mas obviamente que o governo do estado vai olhar para Francisco Beltrão, que é um centro maior, né, e vai demandar um investimento maior lá, né?
Não, pelo que a gente sabe, a HG, mesmo com aquela infraestrutura fantástica e com todos os municípios mesmo que sendo meio direcionada forçada,
entre aspas, forçado,
ainda para lá, não fecha a conta, né?
Na verdade, saúde nunca fecha. Saúde nunca fecha. Questão dos exames e medicamentos, prefeito. Como é que está essa questão aí? Porque a gente também vê muita conversa.
Então, a questão dos exames...
Tá faltando...
A questão dos exames foi assim. Nós temos hoje a RSS. A RSS que atende o nosso município. Então, na RSS é direcionado o quê? Toda a parte de medicamento, RSS. A parte de exames. Então, os laboratórios são aqui de Ampere. Temos dois laboratórios credenciados. Mas eles são credenciados pela RSS. Então, eles prestam serviço para o município e recebem da RSS. A prefeitura paga o boleto pela RSS.
A RSS é a Associação Regional de Saúde, né?
Então, daí o que acontece? Todos os exames, ressonância, tudo vinculado à RSS, né? Daí o que acontece? Quando chegou o final do ano, nós tínhamos um valor de 1 milhão e 600 mil de emendas parlamentares, né, federal para receber, que é aquelas emendas que PAB, MAC, custeio, uhum, né, que seriam pagas no final do ano. Só para se ter uma noção, os últimos três meses do ano, os boletos da RSS geraram em torno de 410 a 430 mil reais.
Para Ampere.
É, por mês. Isso por mês. Isso só referente aos exames. Depois você tem boletos complementares, 80 mil de transporte, 50 mil disto. Chegou já a 700 mil no mês só de RSS. Então, final do ano a gente ficou aguardando, né? Normalmente se paga tudo até dia 31 de dezembro, mas, Júlio, cada ano é uma situação diferente, né? Uhum. Então, o que aconteceu ano passado? Era para os empenhos acontecer final do ano, houve os empenhos, não houve as liquidações, as ordens bancárias, não se pagou esses valores, que eram 1 milhão e 200 de PAP e 400 mil
de MAC. Federal?
Dinheiro federal?
Dinheiro federal. Ou seja, emenda federal que não veio.
Isso, Ministério da Saúde. Então, virou o ano, ficou para esse ano executar esses pagamentos. Obviamente, nós tínhamos os boletos para pagar, tivemos que aguardar agora o início da entrada do IPVA. Então, o IPVA entrou agora dia 9. Uhum. Dia 9, dia 10 entrou. Então, agora, dia 10, começamos a fazer a liquidação desses boletos. Tanto que o sistema daí voltou, liberou o sistema, né? E essa RSS...
Ou seja...
É um acordo entre os prefeitos mesmo. A gente faz, não tem. Você atrasou um dia, ele bloqueia. Não existe dizer assim, aquele prefeito está devendo... Que nem, por exemplo, o SAMU. Uhum. O SAMU acontece isso. O SAMU tem municípios que atrasa... Eu tive municípios vizinhos aqui que chegou a ficar um ano atrasado e continuava atendendo. Mas daí vai enfraquecendo a estrutura
do SAMU. Vai enfraquecendo a estrutura.
Então, exatamente. A RSS não. A RSS, o Consud, foi feito uma estrutura diferente. Então, chegou de atrasar, infelizmente, corta. Né? E é assim mesmo. Então, o que aconteceu? Nós não recebemos ali, tivemos que aguardar início do ano.
Ou seja, o dinheiro do governo federal não chegou e o município teve que segurar as pontas.
Tem que segurar, porque o primeiro...
E aí cortou o sistema. Ou seja, não é que o município não pagou o sistema. O município...
Acabou não pagando.
Não pagando a associação
e... Isso, porque daí o primeiro repasse que acontece no início do ano é no dia 10. O FPM é dia 10 e o IPVA também começou a partir do dia do 9 a 12, né? Uhum. Que eram os pagamentos.
E o IPVA veio menor agora.
A gente teve que aguardar esses pagamentos, governo, né? Então a gente ficou aqueles dias ali sem sistema. Então, não tem, do dia 1 até o dia 8, não tem movimentação nenhuma na prefeitura. E a prefeitura, o que acontece? Ela gira em cima de impostos. Então, ninguém fez transação de terreno, ninguém pagou o imposto, ninguém. Então não entrou recurso. Então a gente teve que aguardar esses dias. Entrou nesses dias, foi feita a liquidação, fez a liberação do sistema.
E está funcionando.
Está funcionando.
Ou seja, então o pessoal, né, pode ir providenciar os exames, está tudo certo.
Está tudo normalizado agora.
Bom, vamos falar aqui de uma coisa, né, que eu bato nessa tecla faz muito tempo, prefeito. Inclusive na eleição eu trouxe você, trouxe o candidato opositor, né, que era o Jefferson, falando de pequenas situações que acontecem no dia a dia. Sim. E uma delas que eu percebo é a questão da limpeza urbana. Né, eu estava conversando com o Mindolo. Tem uma situação agora que foi adotada aqui em Ampere, que tem um espaço para levar móveis antigos. Sim. Eu queria que você explicasse isso aí. Então, como é que funciona isso aí?
O que a gente fez?
Essa semana um ouvinte me ligou, era umas 8 da noite, e a gente conseguiu resolver o problema dele.
É, o que a gente fez? A gente criou, pegou há pouco tempo, a gente fez uma parceria com o pessoal da Confrabel, lá em cima do Açar das Graças, né? Primeiramente, explicar para os vizinhos, não é um lixão, né? Antes que
comece a...
Mas a gente pegou justamente lá, porque tem os barracões fechados, cobertos, e a gente colocou um rapaz lá só para ficar cuidando disso. Uhum. Porque o que acontece? Alguns municípios começaram a solucionar esse problema com centros de coletas.
Uhum.
Então,
tal de ecoponto, né?
Isso, daí a pessoa Ah, eu troquei meu... Em vez de lá pegar e colocar o móvel na frente, porque a maioria desse pessoal que coloca o móvel ali, a cozinha lá na frente da casa, antes disso ela entrou em contato com alguém. Se não foi com o prefeito, foi alguém da prefeitura.
Algum vereador,
com alguém, ela entrou em contato. E alguém falou que ia tentar resolver e não resolveu, e por isso ela colocou na frente da casa. Uhum. Porque ela não queria, porque fica feia.
Fica feia até pra ele, né?
E daí às vezes fica um tempo lá e molha, incha, fica pesado, é. Vira uma nojeira. Daí o que acontece? Com esses locais, o pessoal já pode até destinar lá, levar. E a gente já colocou esse rapaz, fecha no final do dia, porque também não é chegar lá e jogar tudo.
Exatamente.
Então o que ele está fazendo? Ele está selecionando, separando. Então, pneu, tem um local lá, mas ele fica coberto pela questão da dengue. Tem a questão do material, esse resíduo de madeira, está separado. Depois, quem mexe com esse material, tem pessoas aqui em Ampere que mexem. Pode ir lá pegar e levar. Não é interesse
da prefeitura
comercializar isso. Uhum. O que a gente quer é limpar.
É limpar. Então, o pessoal...
Que é para começar a dar uma solução para o nosso entulho. Porque o que acontece... Eu vou dar um exemplo da situação da Samara. Por muitos anos aqui no nosso município, muitas pessoas que estão ouvindo pegavam o carro no final de semana, jogavam os lixos, ia lá na Samara quando o portão ficava aberto e jogavam
lá. Jogavam tudo lá, exatamente.
Agora que deu o problema, daí todo mundo... A culpa é do prefeito.
Culpa do prefeito.
Mas há muitos anos todo mundo foi lá jogar.
Todo mundo fazia.
Entende?
Porque é fácil apontar o dedo para o prefeito.
Então a gente tem que achar uma solução. Mas eu posso amanhã fazer um contrato de 450 o cúbico volumoso para esse tipo de material. E colocar ali para transportar. Se eu fizer isso amanhã, eu vou jogar na taxa de lixo. A população não vai conseguir pagar. Não vai, porque eu fiz uma simulação. O meu lá em casa dobra. E não existe. Como é que eu vou fazer isso? E aquele que ganha um salário mais baixo? Não vai, não existe isso.
Já complica.
Então nós temos que achar alternativa. Vai solucionar todo o problema? Em partes vai. Porque o que acontece? Esse móvel vai separar, o pneu já vai separar. Então você vai destinando ali. Nós tivemos as caixas que estão para chegar, essas 10 caixas novas de Brook. Então vai ter 15 caixas para nós já começar a separar. Uhum. Porque se o cara está fazendo a obra antes, nós entrega a caixa antes, não pode ser como estava antes, 90 dias atrás. Não, a caixa tem
que ir
antes.
Mas tem que ter uma colaboração da população também, né?
Tem que se ajudar.
Acho que tem que ser um trabalho conjunto, né? De todo mundo.
Lá embaixo do Santa Mônica, a gente tem o pessoal que recolhe o lixo e trabalha vendendo isso. Né? Então... Tem um local lá, mas assim, não tem. Agora nós vamos asfaltar a baixada ali no Caramuru, ali. Uhum. Calçada bonita, vai ser feita a tubulação. Mas se a gente não dá uma solução, em pouco tempo vai trancar tudo. Primeira chuva vai alagar tudo de novo.
Então lá em cima então, o pessoal pode
ir solucionando.
Lá em cima, lá na antiga Confrabel, lá no horário
comercial, horário comercial, tem o rapaz lá.
Mas agora ele está de férias, né? Ou não, ele já voltou? Não,
já tá.
Então, começa o quê? 8 horas, vai até 11h30 e começa 1h30 ali, vai até final da tarde ali, 5 horas.
Pode chegar aqui pela frente, né?
Pela Rua Atenas, acho que é Rua Atenas.
Pela Rua Atenas.
Isso, né? É Rua Atenas ali.
Então, que esse que tem um móvel já vai chegar lá, ele já deixa lá dentro. Então, é sempre lá dentro. Então, o que acontece? Chegou, outra coisa, chegou ali na frente, tá fechado, não me venham jogar na frente da rua.
Pois é, isso
que eu ia... Porque daí os vizinhos, inclusive, tá ali na frente, todo mundo tem câmera na frente, os vizinhos mesmo já vão identificar pra gente, vão passar, nós vamos multar.
É, aí a população, aí quem tá nos ouvindo,
é um centro de coleta.
Faça a sua parte, né?
É para a gente organizar. Inclusive, o Mindolo já está organizando, que nem eu falei, semana que vem volta todas as equipes, né? Então, a gente vai começar a partir de segunda, vamos divulgar um cronograma de coleta, vai passar a caçamba com a retinha e dois braçal nas ruas para já ir coletando. Uhum. Daí coleta galho, coleta móvel, coleta tudo que tem para nós fazer um arrastão para limpar de novo.
E o mato que a gente vê, né? Porque antigamente, né? Eu já estou com 44 anos, lá no passado, né? A gente pode até recordar aqui, nas gestões de prefeitos mais, né, antigos aí, né, podemos até dizer do falecido Flávio, passava veneno, né? Tinha equipes, eu lembro que o pessoal passava veneno. Agora não pode mais, né?
Não podemos mais passar
veneno. Como é que a gente pode resolver esse problema? Porque tá feio, né, prefeito? Ainda mais com... Só para você ter uma ideia, lá na torre da Rádio Ampere, lá na linha Manfrim, tá fazendo... não faz 60 dias, mas não faz... não faz 40 dias que a gente fez uma roçada lá. Já tá mais de 1,5 metros o mato lá, né? E na cidade, obviamente, que também, né? Como é que a gente pode resolver esse problema aqui na cidade com esse mato, aqui no centro?
Nossa equipe ali já testou outros tipos de veneno, aqueles venenos...
Biológico,
mas funciona um período, outra hora já não funciona, já... Daí a gente parte para a roçada, parte para essas equipes de roçada, equipe de carpina, mas daí empaca também na questão da quantidade de pessoas, né?
Então, não tem gente para trabalhar daí.
Tem gente para trabalhar. Nós temos agora essa máquina que está para chegar, que é essa essa Bobcat, ela tem, além da a escova, ela tem um escovão de aço, uhum. né? Que ela vai girando, então ela vai arrancando. Ela tá, vai limpar.
Demora para chegar essa máquina aí?
Já fechamos o convênio agora, já mandamos toda a documentação. Eu acredito que eles dando autorização, é pronta entrega, né? É ata, não é pregão. A gente seguiu uma ata para ser mais rápido, né? Quero ver se até o final do mês está aí essa máquina, né?
Ah, isso aí é uma mão na roda.
E a função
dela... Ela incomoda um pouquinho, já vou avisar aqui, tá?
Principalmente quando dá um rezinho, ela pita bastante.
Já vou avisar, porque quando eu morava em Curitiba, eu morava bem no centro lá, aquela máquina, eles faziam a limpeza da Cândido de Abreu, que é aquela principal que vai pro Palácio do Iguaçu, e eles faziam a limpeza à noite. É. E ela fazia
E ela tem aquele escovão.
É uma
escovão de aço, então...
Porque daqui a pouco vão começar a reclamar
do
barulho, né?
Ela vai ajudar muito, Ela vai ajudar, mas aí a gente vai estar vendo. Nós credenciamos, final do ano, o pessoal mão de obra aqui do município, né? Credenciamos várias pessoas com corte de grama. A intenção nossa é começar a terceirizar um pouco esse corte de grama.
Só para corrigir aqui, é depois do dia 3 de fevereiro que vai tá trabalhando no horário normal lá em cima, né? É o Adenor que tá lá em cima, né?
Isso.
É, ele me mandou, mas tá aberto das 6 ao meio-dia agora, né? Nesse período. Então o pessoal que tem esses lixos aí, depois do dia 3...
Horário normal,
das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 5h30. Obrigado aí, Adenor, que mandou essa informação para nós aí. É, então essa questão do lixo, do mato, claro que também tem, né, o nosso papel como cidadão, né, da calçada. O que eu vejo de calçada aqui atrás, próximo ao Palmeiras, para baixo ali naquela rua, eu acho que é a Dona Leopoldina que vai lá pro loteamento ali, bicho, barbaridade. O pessoal que tem os lotes ali podia cuidar um pouco mais das calçadas, né? O mato tá subindo em cima da calçada. Eu concordo que a gente tem que cobrar a prefeitura, mas eu acho que é nós, como população, também tem que fazer a nossa parte, né, tchê? É a história do porque daqui uns dias começa um negócio da dengue e tal. Então, se a gente não fizer a nossa parte, eu sou daquela opinião. Se você não faz a tua parte, não adianta você vir cobrar o prefeito, o vereador. A gente também, como morador, tem que fazer a nossa parte.
E essa questão dos lotes, a gente já tem que começar a ir limpando, a população ajudar, cada um já ir limpando seu lote, porque, que nem você falou, daqui a pouco tem a situação da dengue, daí... Parte para cima, daí vem a equipe da saúde, vai a vigilância, vai notificar, vai multar. Daí, mas esse lote é da prefeitura, daí a prefeitura vai lá e limpa, que é da prefeitura, multa e dói no bolso depois multar, porque daí tem o valor da limpeza e mais.
Reclamação.
Então, vamos tentar se ajudar, vamos manter limpo esses lotes. Nós estamos com a nossa equipe agora, já vai ser passado, eles estavam essa primeira semana, a equipe reduzida que estava, né? Porque, Júlio, final do ano não adianta, o pessoal tem que tirar férias. Como é que eu vou chegar para uma equipe que trabalhou o ano inteiro E chegar para eles é que nem a questão do lixo. Eu escutei alguns falando que, mas final do ano tinha que dobrar, triplicar a quantidade de pessoas para juntar o lixo. Cara, fica um dia atrás daquele caminhão, pendurado naquele caminhão.
Dias atrás eu tava com as minhas meninas.
Chega para aquele cara e fala assim: você não vai tirar férias agora, final do ano, Natal e Ano Novo, e viu? Você vai ficar trabalhando.
Dias
não
atrás
é assim que funciona.
Eu tava com as minhas meninas, com a Maria Fernanda e com a Manuela, nós tava ali próximo a Fistarol. E aqui perto da capela mortuária, atrás na rua ali, e o caminhão tava ali. E aí elas começaram a reclamar: ai, pai, olha o cheiro. Eu falei: meninas, dá uma olhada para aquele pessoal que tá trabalhando lá. Valorizem aqueles rapazes lá que estão trabalhando lá. Olha o cheiro que vocês estão dizendo aqui que tá forte, e eles estão lá, ó, trabalhando, né? Recolhendo o lixo. Então, né, a gente também tem que começar a se colocar um pouco no lugar do outro. É claro que falhas vão sempre existir, né? É, tem uma questão aqui, prefeito, que a gente já está no horário aqui. Chegaram algumas situações aí, quer responder esse pessoal aqui? Chegaram algumas perguntas aí?
A questão
aí?
Que o Leocir está pedindo é a questão do sinal de TV. Eu vou apurar bem certinho, Leocir, essa questão do sinal de
pois
TV.
Pois é, a torre fica
digital,
lá em cima.
Ela fica lá em cima.
Fica lá em cima.
Vou pedir pro pessoal que faz a manutenção, que ela é de fora, né? Daí agora são... Cada
emissora
cada tem emissora, a sua equipe. Uma vez a gente tinha o...
Seu João.
Uma vez Seu João salvava a nossa vida. Ligava para ele, ele vinha e resolvia
tudo.
Ele
era de Pato Branco,
acho. Agora, cada emissora tem uma separada que vem. Mas a gente vai estar verificando para...
A torre fica do lado da nossa.
Para eles virem ali. Aqui, Rosinei também pediu a questão dos galhos, onde levar. Nós estamos coletando com a prefeitura, mas a gente já vai disponibilizar. Eu acho que até amanhã, no programa da prefeitura, eu já vou ver bem certinho para nós colocar um ponto também, para quem quiser já destinar, já cortar e já levar diretamente lá, para nós fazer também um local de coleta de galho também para facilitar.
Uhum. Tem uma questão aqui, como é que ficou o calçamento lá em cima no São Salvador, na cabeceira? Parece que teve um problema lá com uma moradora ou não?
A questão assim, lá no São Salvador a gente iniciou o calçamento e tem a primeira moradora lá, tem o filho, né? Que ela, o filho é filho especial, né?
Ah.
E daí o filho tem um apego pela uma árvore que tem lá, um pé de jabuticaba.
Ah.
E daí no dia foram lá e fizeram as medições, e aquela casa é bem em cima da rua. E o que aconteceu? Fizeram a medição, a gente foi lá e marcou tudo e teve uma primeira conversa da nossa equipe lá. E quando chegou na hora de a máquina passar e arrancar, porque ia ser mudada do local, foi conversado para mudar, houve num primeiro momento
uma resistência.
Concordou de mudar. Quando chegou na hora, acabou se agitando, não quis mudar e tal.
Ah, o menino.
Isso, o menino não quis. Problema. É um rapaz já.
Sim.
Daí, como a gente tinha que iniciar a obra, a gente começou do pé para frente, né?
Uhum.
Iniciamos depois também.
Vai ser resolvido, então.
Sim, já tá, a obra está continuando. E ali a gente quer ver se muda depois, né? Vai com o tempo, né? Arranca ela daquele local e muda para cima.
Entendi. Né? Bom, a questão de lombadas, aqui você me falava. Tem o meu amigo Zeca Odra aí, Zeca. Sempre me manda mensagem.
Isso, Zeca. Ontem eu estava lá com a engenheira. Nós estávamos falando antes de começar.
Na saída para Pinhal ali.
Isso.
Né? Tem a possibilidade de ser colocada a lombada ali?
Então, ontem até o professor Toco estava conversando com o Zeca e ele me ligou, né? Eu fui lá ontem, falei diretamente com a engenheira da Dalba, que é quem está fazendo
esse trecho. Que está fazendo esse trecho, Ampere, Pinhal de São Bento, o pessoal reclamando dos buracos, mas é assim mesmo, né?
Isso, daí ontem falamos com eles, né? E como ali ela não é municipal, né?
Se fala, é perímetro urbano, mas não, a rodovia é do estado.
Isso, né? Daí se fala muito, se confunde muito, que fala, não, é porque está dentro do perímetro urbano, é a autonomia do prefeito. Infelizmente não é.
É a mesma coisa que a Avenida das Missões. É. Né? O pai, quando era prefeito, colocou um quebra-mola sem pedir autorização, o DR no outro dia veio e mandou tirar.
Então daí o que aconteceu? A gente entrou, eu entrei em contato com ela, fui lá ontem, a gente estava conversando, liguei com o Dr. Roberto, né? O chefe do DR. Ele agendou para semana que vem vir o Tavi, que é um responsável, para vir fazer uma vistoria ali, para ele fazer esse laudo para pedir essa liberação. Uhum. Né? Então, durante a semana que vem, o Tavico vai vir, a gente vai ali falar com os moradores, mostrar bem certinho para o Tavico, para ver se conseguimos de uma vez essa liberação. Né?
Uhum.
Porque, infelizmente, uma das normas que sempre se fala, eles vão para os índices de acidente. Mas
tem que olhar diferente, né?
Teria que ser diferente
isso. Acidente,
ah, o índice, né? Tem que ser acidente. Então tem que dar acidente para resolver.
Claro,
então,
que não dá para colocar lombada em tudo que é lugar, né?
Mas só que então, tem locais quando der um acidente.
A ideia é resolver isso ali, né?
Nós temos ali saindo em cima do morro, é um lugar que sai o ônibus. É bem no top. Ali vai esperar dar um acidente. Chegar de pegar um ônibus escolar ali. Quando der um acidente, é 40 crianças dentro do ônibus.
É verdade, né? Verdade.
Então são situações.
Questão do ginásio Praça dos Arcos, questão da energia ali, como é que tá aquela questão ali, que teve um problema lá no final do ano, né?
A questão ali já foi pedido reforço de padrão, né? E a questão da iluminação dentro, acho que tem algumas lâmpadas queimadas. A equipe já voltou de férias. Aqui no Caetano e no ali tem uma situação que, devido à temperatura e tal, a gente pediu ar-condicionado, envolve a escola também. Nós pedimos reforços de vários padrões nos prédios públicos. Alguns, tu só aumenta o padrão, ele está resolvido. Outros exigem obra.
Existe.
E daí essa obra tem que aprovar um orçamento e tem que esperar a Copel vir executar. Como a Copel está com aquela situação fortalecendo aquela questão no interior, aquele projeto de energia no campo...
Uhum.
Então, as obras geralmente...
Paraná Trifásico,
isso, né? Geralmente as obras pediam aí 30, 60 dias, eles estão pedindo 90, 120 dias para vir fazer esses reforços, né? Mas a gente está aguardando assim que eles fizerem esse reforço para a gente
estar resolvendo ali. Eu estava conversando com o Frei Putric ali, o Parque Santa Terezinha também está com essa situação, né? Precisa ligar os ar-condicionados lá que foram colocados, uhum. Mas precisa também o reforço daí...
E é grande ali, né?
E ali é grande. E o Frei disse que está nesse processo aí, aguardando, né? Tem mais alguma coisa que colocar? Ah, iluminação, né?
É, da iluminação, a equipe que ela tinha saído de férias, né? Final do ano, a equipe da empresa contratada, terceirizada, uhum. Final do ano ela parou, mas já voltou agora com os atendimentos, já está trabalhando.
Tentando resolver, isso, né? É, final de ano é assim mesmo, né? Tem gente que tira férias, todo mundo, menos eu, né? A chefe não quis dar férias pra mim aí. É, tem uma outra questão, a gente tá estourando o horário aqui, prefeito, que eu percebo uma coisa que, Ampere, que as pessoas vão fazer obras, né? Vai construir uma casa, vai reformar e tudo mais. Algumas colocam bastante entulho pro lado de fora, né? Coloca aquela caixa, tem que prestar atenção, porque se acontecer algum acidente, você é o responsável. O pessoal, a orientação é que vá, né? Procurar ali o setor responsável, que é o setor de urbanismo, para depois não ter problema, porque o Tito estava me falando que semana que vem vão ter algumas reuniões ali por causa da municipalização do trânsito.
Sim,
né? Ou seja, vão começar aí o trabalho.
A parte documental, ela está quase tudo pronta, né? Porque, olha, eu sempre falo que é burocrático as coisas na prefeitura. Mas o trânsito, ele só
supera
ele tudo. Ele supera um pouco as expectativas. Então a gente teve uma reunião essa semana, a questão das lombadas também.
Sim, a questão das lombadas já eletrônicas.
Já está pronto ali também, acho que agora vai ter reuniões com a polícia também, a polícia militar.
É segunda-feira, 9 horas.
É, para ter... Quem tem o expertise dos locais é ele, né, o pessoal do SAMU, né? Mas a gente já está orientando nesse sentido. Essa questão das caixas, agora vindo essas outras, a gente quer dar esse auxílio também para as... Mas se não consegue da prefeitura, tem que pegar uma particular. Não tem como deixar jogando o entulho ali.
Exato.
O problema que está acontecendo na nossa tubulação, tem vários locais que começam a fazer a obra, corre aquela água com concreto e está entrando dentro da tubulação.
E aí
nós
vai...
temos pontos no Santa Mônica que alagou agora há pouco tempo, que não alagava antes, a tubulação está com problema. Daí você vai lá, abre, vê a tubulação lá, a boca de lobo, tá cheio de entulho lá dentro. Uhum. Né? E depois, quando alaga, quem sofre é o morador lá do lado. Né?
Exato.
Nós estamos ali no alto, ali não chega água, mas quem está lá embaixo sofre bastante. Daí entra dentro da casa, estraga tudo.
Tá certo. Bom, eu tinha... Tem um pedido aqui que... Eu posso fazer um pedido aqui ao vivo?
Pode.
É um pedido meu, mas eu acho que é um pedido da população. Asfaltar na frente do hospital ali. Tu sabe o que aconteceu comigo já? Eu tenho problema de cálculo renal, mas é bem pequenininho o cálculo renal.
Dói, né?
Dói. Nossa, dói pra chuchu. E aí quando você chega naquele pedacinho lá, meu Deus do céu. Tu chega no Japão, mas tu não chega lá na recepção. Dói muito. E será que não consegue asfaltar ali, prefeito?
Porque ali a gente tem... vamos ter que fazer um aditivo num contrato à parte nosso agora, quando sair...
Ali, se tu asfaltar aquele pedaço ali, bah, vai ser muito bom, viu? Porque o pessoal que chega com dor lá... É, o pessoal que tem crise de rim sabe o que eu tô falando. Meu Deus do céu. Né? Daria para fazer esse aditivo e colocar
um. Sim, agora nós
não
vamos...
precisa nem ser muito grosso, né? Só dar uma emparelhada. Sim, ali,
que...
né?
Principalmente esse lado que chega a ambulância.
Exatamente. Né? Inclusive, teve uma pessoa que chegou de ambulância dias atrás que falou isso para mim. Né, que ela teve um problema, daí levaram de ambulância para lá e daí ela me mandou mensagem. Júlio, qual
foi
a oportunidade?
Nessas primeiros asfaltos que saí, dia 28 é a primeira licitação, né, agora essa semana que vem vai publicar em torno de 33 milhões entre asfalto, calçamento. Devemos encaixar numa dessas, faz o aditivo.
Vai sair ali fazer, no loteamento Gregol também, asfalto ali? Loteamento Gregol, me pediram aqui. Loteamento Gregol, acho que é ali no Santa Mônica, né?
Sim, sim. Tem no loteamento Gregol, tem vários bairros, a gente vai colocar a lista na página da prefeitura, a gente já está disponibilizando a lista com todas as
ruas. Pois é, eu vi lá essa né? semana.
Daí que nem o pessoal falou, e a gente vai licitar todos, porque assim, a empreiteira de asfalto, ela vai vir fazer algumas obras já de arrancada, algumas ela vai fazer a primeira medição, só que enquanto isso tem as obras pluviais em algumas ruas e tem as calçadas.
Uhum.
E esse pessoal do pluvial e as calçadas vai contratar o nosso povo aqui do município para começar a mexer. E dá mão de obra, dá serviço fazer essas calçadas. Tem que ajeitar,
tá louco.
Tem que mexer nas rampas, tem que alinhar meio fio. Então esse pessoal já vai trabalhando, já vai fazendo.
Bom,
mas é asfalto em todos os bairros vai ter.
Eu vi também, dias atrás, teve uma moça que fez um reclame aí na internet. Você foi lá, vai ser um quebra-mola ali no Açari também.
Isso, ali no, né? Açari a gente vai fazer uma reunião com os moradores. Porque assim, nós conseguimos, para ter uma ideia, uma solução aqui de muitos anos ali no Tiradentes. Ali na frente da casa do seu pai, que
sim.
Ela é estreita. Vamos duplicar ali.
Vai ser duplicado ali?
Sim, agora vai duplicar. Conseguimos o recurso, o projeto já está pronto, já encaminhamos.
E aquelas casas na lateral ali?
Já estamos ajustando com as famílias ali também. Vai fazer até, vai ficar a duplicação ali, vai continuar.
De ponta a ponta ali, onde termina...
Até lá no veneno.
No veneno lá tem as
obras. Então, lá no Açari... Tem um projeto antigo que foi conversado uma vez de duplicar.
Sim.
Depois acabou indo para frente, só que lá em cima, perto da onde eu fui conversar com essa família, já tem construções ali, tem dois pisos.
Lá em cima, perto do campo lá.
Isso,
né?
Hoje talvez não. Só que a gente vai ter que fazer um estudo diferente. Quando sair o asfalto pelo Açari lá em cima, a gente pensa em fazer às vezes duas mãos únicas para cima, fazer a entrada do estádio lá por cima, forçar para lá o trânsito. Uhum. Porque ali realmente é complicado, principalmente o estacionamento.
Pois é.
Ou a solução mais prática que teria é proibir estacionar naquela subida. Mas aí o pessoal vai enfiar o carro onde ali.
Pois é.
O problema é que o pessoal deixa muito em cima da via e a alta velocidade. O pessoal não respeita.
Não respeita.
Agora vamos tentar colocar uma lombada eletrônica ali para ver se reduz também. Porque tem uma lombada um pouco para baixo e uma lombada na frente do campo. Mas naquele trechinho de 100 metros ali o pessoal... E daí os moradores ali plantam o milho até em cima do meio fio, escorado no meio fio, daí... Pende mais um
pende
pouco,
mais
fica
um
mais
pouco.
Estreito ainda. É. Mas são ajustes, enfim, que a gente tem que ir fazendo.
E das obras, semana que vem tu vai para Curitiba?
Ou semana não? Que vem eu quero ir ver, semana que vem eu tenho agenda a questão da feira.
Da feira.
Nós temos aí, já começou um burburu na cidade.
É, dizendo que
e aquilo
estão
que,
cortando
é,
tudo.
E aquilo, enfim, que eu comentei, Júlio, e a gente vai falar várias vezes aqui na rádio, vai explicar. Gente, Nosso comércio merece, nossa população merece esses eventos, essa feira, para fazer, movimentar a nossa cidade. E nós temos...
E vai ser uma grande feira.
Nós temos através do
circuito... Não corre o risco daquele show ser cancelado?
Não, vamos correr para isso, né? E nós temos
recurso através... Dia 30 lançamento, né?
É, recurso através do CETU. Então, se nós temos lá, que a gente consegue até 800 mil do CETU, por que que a gente não vai atrás? Se, infelizmente, eu não consigo esses 800 mil para a saúde, da turismo, eu vou abrir mão por causa da para não pegar para a cultura?
Exato.
Não tem.
Ou seja, tem esse dinheiro lá? Tem esse
recurso. A secretaria está tendo recurso em todas as áreas. A gente tem que buscar em todas as áreas. Né? Então tem que fortalecer isso. A gente tem que buscar.
É a mesma coisa que o show da praça. Tinha um recurso.
Tinha um recurso. Daí eu ia recusar, deixar sem fazer no final do ano. Tem que fazer, tem que buscar.
Exatamente.
Né? Então, que nem agora há pouco tempo, a gente fez o fundo... E cada vez a gente fez o fundo esporte, fez fundo meio ambiente. Cada vez está criando esses fundos.
Então cada vez vai vir 400 para o esporte,
é,
né?
Isso. Por um lado é bom que está criando esses fundos. Por um lado preocupa também, porque o que a gente está vendo é uma discrepância. Está criando esses fundos e está brilhando muito esses fundos e ó, nós temos 120 milhões para investir no nosso município em infraestrutura. Educação, saúde e tal. Mas custeio
para saúde... Custeio para manter não tem. Para manter
não tem. 2, 3 milhões. Teria que ter uns 15. É, problema, né? É isso que preocupa. Mas nós temos que seguir em frente e tentar fazer o melhor trabalho possível.
Tá certo. Bom, prefeito, quero agradecer a sua vinda aqui, meio-dia 39. Tem muita pergunta aqui. Eu vou tentar conversar contigo depois e aí eu vou respondendo aqui no WhatsApp. Tem umas...